conhecimentos adquiridos aqui e até em outro país. Educação vista como importante para elas e a principal forma para a mudança no mundo. Na véspera do Dia das Mulheres, conversamos com quatro personalidades que são exemplos na cidade. Liduína Souza.
Nós mulheres conseguimos abrir nossos próprios caminhos através do carisma, da dedicação, da capacidade, do talento, porque a gente não faz pela força, e sim pela capacidade. Não faz pela imposição, e sim pela sensibilidade. E isso acontece hoje nesse mundo conturbado de preconceitos ainda, de discriminação, e a gente consegue, mesmo assim.
Elângia Gonçalves.
O que me instigou a ser educadora, a gente sabe de todas as dificuldades, uma coisa que me fez escolher isso, porque eu tive outras opções. Eu não sou professora porque eu só tinha esse meio para trabalhar. Eu sou professora por opção. Eu optei por isso, eu quero isso. Mesmo sabendo de todas as dificuldades, mesmo sabendo das condições.
A jovem Juliana Alcântara.
Eu estou aqui na Espanha desde setembro de 2019. Já fazem 6 meses, estou fazendo uma parte do meu doutorado aqui e ainda me restam mais 6 meses aqui. Estou na Universidade de Valladolid. Depois que voltar para o Brasil, ainda tenho que fazer 1 ano e meio para terminar o doutorado.
E Maria Lucimar. Dede.
Minha vida dentro da educação, ela foi muito preenchida e toda oportunidade que surgia, eu agarrava.
É o empoderamento da mulher pelo conhecimento. Nesse espaço, buscaremos apresentar um pouco da história de cada uma. As lutas na sociedade por meio do conhecimento, uma grande conquista obtida pelas três na vida educacional, além do orgulho de ser mulher destemida. Liduína Souza tem uma longa história no conhecimento. Atualmente está na Secretaria de Educação, lecionou em escolas estaduais e já contribuiu com importantes exames a nível nacional.
Trazendo para o campo da educação, eu me considero vencedora pelo fato de ter insistido em abrir esse caminho através da persistência mesmo. Consegui fazer a faculdade, a graduação. Hoje eu sou graduada em letras e algumas especializações. Eu consegui também, em nível de Brasil, ser tanto revisora de redações do Enem, quanto também fazer parte do BNI. BNI é o Banco Nacional de Itens, em nível nacional. Então, eu tanto fiz parte da elaboração de itens para o Banco Nacional, que no caso seria itens para o Enem, como também parte do BEI, que é Banco Estadual de Itens, que é na parte do estado do Ceará, seria o SPAES, né? Na época, a gente conseguiu ser formadora, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, mais precisamente do ensino médio, quando eu estava na parte de formadora do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Então, isso mostra que a gente consegue dar essa contribuição para a educação, tanto em nível de município, como de estado, como em nível de Brasil.
Elange Gonçalves começou a sua carreira na Escola Maria Afonsina Diniz Macedo, na área de línguas.
Boa tarde, eu já trabalho como educadora há 14 anos. Eu iniciei lá no Maria Afonsina e aí depois fui para a escola profissional e retornei ao Maria Afonsina novamente, onde eu estou hoje.
Maria Lucimar, que é lá do distrito de Riacho Verde, conta que a vontade de ensinar surgiu foi cedo.
Ela começou tão cedo, Ivan, sabia? Quando eu morava no distrito Riacho Verde, eu estudava aqui em Vaze Alegre, ainda com 8, 9 anos, 10 anos e 12 anos, que até esse momento eu estudava aqui na cidade e meus pais moravam lá. E é tão interessante que quando era no período de férias, eu, uma menina, né, uma menina ainda, não era nem adolescente, eu tinha a minha escolinha
de reforço para aqueles meninos lá no Riacho Verde. Como também, mesmo estudando no Colégio São Raimundo Nonato, uma das disciplinas que eu mais gostava era matemática. E os meus colegas, se estiverem ouvindo agora, eu dava reforço de matemática. Embora não tenha seguido a área de ciências exatas, mas eu já tinha aquela vontade. Eu comecei a minha vida trabalhando numa creche lá no Riachinho, chamada Riso Infantil. Eu ainda, aluna do ensino médio no Colégio São Raimundo Nonato, convidada na época por Laís Yolanda Costa, que era secretária da Educação, e ela me mandou buscar eu dentro da sala de aula para ser coordenadora nessa creche. Essa creche hoje, ela se tornou uma grande creche, que é a Antônio Celeste. Eu passei por muito momento, depois fui para a creche lá na Vajota, passei pelo vestibular, fui morar no Crato, fazendo o meu curso na URCA, lá comecei a trabalhar no comércio do Crato. Quando terminei minha faculdade, eu disse, vou voltar para Vazelém. E chegando aqui, muito audaciosa, muito ousada, tinha a universidade infantil e eu tive a coragem de alugar onde eu era professora, onde eu era coordenadora, onde eu era faxineira, onde eu era tudo. E comecei com os alunos na educação infantil. Aí depois comecei a trabalhar no Presidente Castelo, comecei a trabalhar no Afonsina e no Colégio São Raimundo Nonato. Então, como educadora, eu fiz alguma coisa dentro do ensino de Vazelém. E pretendo ainda fazer mais.
Já conhecidas na cidade pelas funções que exercem na educação, as professoras deram um importante passo na vida acadêmica, a busca pelo mestrado, grau acadêmico com ênfase na formação de pesquisadores e professores universitários, também conhecido como mestrado acadêmico, sendo seu objetivo primordial o científico. As graduações tiveram um período de 2 anos. As aulas eram ministradas aqui e na região, mas a tese foi defendida em Portugal. No mesmo caminho, na busca pelo conhecimento e no enfrentamento das dificuldades, as três optaram por especializações diferentes.
A minha dissertação foi sobre formação continuada de professores no ensino médio. A minha inquietação era saber por que o professor, principalmente do ensino médio, ele busca tanto a qualificação, mas ainda assim ao ranço do insucesso escolar. Então eu queria saber, qualificar professor resolve o problema do insucesso escolar? Essa era a minha inquietação. E me debrucei nas pesquisas. Tudo certo, graças a Deus, apresentei a dissertação, defendi. Acho que está mais ou menos uns 8 dias que eu recebi um e-mail com muita satisfação de que a apresentação da minha defesa de dissertação, ela estava sendo divulgada em revistas internacionais. Isso para mim foi mais uma conquista, né? Haveria um encontro na Unesco e a minha defesa, ela estava sendo divulgada nessas revistas para esse encontro.
Bom, o que me inspirou a fazer o mestrado foi querer melhorar e querer, assim, dar aula com mais propriedade, com mais conhecimento e ter técnica para fazer isso. E aí a minha tese foi baseada em jogos de língua inglesa, porque o que me instigou a fazer isso foi ver que alunos que não gostavam de inglês tinha uma dificuldade e que, assim, a importância do inglês, ela é hoje em dia, assim, algo essencial, até pelo mundo tecnológico que nós vivemos. Então, uma das coisas que me instigou foi tentar atrair o aluno, né, principalmente o aluno que gostava muito de matemática e que detestava inglês, estudar matemática em inglês. E estudar inglês com matemática. Então, meu foco era esse, pegar esses dois públicos, quem gostava de estudar inglês e não gostava de matemática, e quem amava matemática e detestava inglês. Então, meu objetivo era tentar trabalhar as duas disciplinas juntas, né, de acordo com a grade curricular do primeiro ano, e que os alunos tivessem um equilíbrio entre as duas médias.
E quando foi dia 20 de novembro, às 3 horas da tarde, eu, a professora Dedê, fiz a minha apresentação do meu trabalho, que ele tem o título de O Impacto da Legislação no Ensino Médio, Percepções de Professores de uma Escola Pública Brasileira. Então, era um trabalho voltado para o ensino médio, em cima da legislação, onde a gente trabalhava a questão da teoria, da prática, da mudança dessas leis. Eu fiz especialização em metodologia da história e geografia, planejamento educacional. Fiz também outras metodologias e, assim, o sonho da gente subir mais um degrau.
A jovem Juliana Alcântara busca um conhecimento teórico mais profundo.
Meu doutorado é na área de hidrologia, estou trabalhando com recursos hídricos, né? E estou desenvolvendo uma parte da minha pesquisa aqui na Espanha, comparando dois tipos de sistemas, a Caatinga com o sistema local daqui. E os dois sistemas são do tipo semiárido. Está sendo muito importante esse momento para mim, tanto de aprendizagem como de evolução pessoal. Uma das coisas mais interessantes para mim até agora foi ter conhecido gente de muitos países diferentes, ter me relacionado com pessoas de outras culturas, e está sendo sensacional. Eu tive a oportunidade de apresentar trabalhos em outras línguas, que foi um desafio muito grande para mim, porque eu sou uma pessoa bastante tímida, mas me desafiar dessa forma foi uma coisa sensacional. Poder passar um pouco das nossas condições, as do semiárido, para outras pessoas, explicar um pouco do que é a Caatinga, de como são a questão dos recursos hídricos no semiárido nordestino, fazer as pessoas entenderem outras realidades, muito interessante, é muito importante. Para mim foi ótimo, foi sensacional. Apresentei trabalhos em espanhol e em inglês também, em alguns eventos aqui na Espanha. Foi muito rico.
Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores.
Mulheres comuns, exemplos de força e determinação, e lutam através da educação por meio do conhecimento, sendo espelhos para o gênero na cidade e ocupando o protagonismo feminino.
A mulher, há uns anos, ela vem ocupando lugares, né? Profissões diversas que antes nós não tínhamos abertura. E nós, como mulheres, tem uma coisa que é nata da mulher, que é a gente saber fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho que isso vem, assim, sendo um diferencial em relação à mulher no campo de trabalho hoje.
Na Câmara, quarta-feira, eu disse que a mulher, ela vem, ao longo dos anos, ela vem lutando pelo seu espaço. E eu gosto sempre de dizer, pelo seu espaço. Mulher nenhuma quer ter o espaço do homem. Nenhuma mulher quer ter o direito dos homens, se igualar aos homens. Nós somos seres diferentes.
Em todas as épocas da civilização, a mulher sempre foi o exemplo de inspiração, de conquista. Isso em todas as épocas, até porque nós vivemos em um mundo de costumes conservadores. E ainda assim, a mulher, ela consegue abrir seus próprios caminhos. Hoje não é diferente. Quando a gente fala todas as épocas, hoje não é diferente. Ela consegue, nós conseguimos.
A mulher, apesar de todas as conquistas que a gente já teve, né, ainda é uma luta ser mulher no meio acadêmico, numa área tida anteriormente como a área masculina, que é a área da engenharia. E é sempre um desafio muito grande. Você sente que você tem que dar mais que os outros, sente que você tem que dar mais do que seus colegas homens para conquistar os espaços, para ser ouvida. Mas nós somos seres de muita garra, por isso que a gente consegue sempre conquistar mais espaço, e eu espero que a gente cada vez mais consiga ser ouvida e ser respeitada. O que eu tenho para dizer para todas as mulheres varzealegrenses é que acreditem no seu potencial e nunca se deixem ser inferiorizadas por ninguém, porque vocês são capazes de tudo.
Sou mulher, vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim.
Você pensa que tudo parou por aqui? Não. A mulher é tão determinada que aqui mesmo observamos a vontade delas de seguirem em frente. E com isso, temos até um furo jornalístico, quando assim falamos, quando noticiamos algo pela primeira vez. A professora Dedê vai seguir os passos de Liduína Souza, que já tem 3 livros lançados. Isso mesmo, se tornar escritora. E ela já tem nome para o livro.
É assim, Ivan, a gente não pode partir dessa vida sem a gente deixar uma obra onde a gente possa se imortalizar, né? Eu, além de professora e mestre na ciência da educação, eu também estou projetando escrever um livro, né? Onde eu possa deixar nesse livro um pouco da história da menina, da moça, da mulher, da professora Dedê. E eu já tenho o meu tema, né? É um tema que me inspirou. Eu sou uma pessoa assim muito determinada, sou muito ousada, né? Quem me conhece sabe, eu sou daquelas que quando digo vou fazer uma coisa, eu faço. E eu, quando eu digo que vou fazer, é porque eu já planejei, eu já tenho ele detalhado para que isso não venha ocorrer arrependimentos. E eu vou escrever um livro, eu já tenho o meu tema. O tema é a história de tantas Marias que os livros não trazem. Eu, por ser Maria, por ter 2 irmãs Marias, e essas Marias são uma denominação que eu dei por ser Maria, mas que pode ser Francisca, que pode ser Raimunda, mas aquela história de mulheres que tem uma história bonita e que os livros não trazem.
Mulheres cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou te cantar.
Sinônimas para muitas, as guerreiras do conhecimento, destemidas e a prova viva que mulher tem vez e tem voz. Parabéns, mulheres! Uma reportagem da Rádio Cultura de Várzea Alegre, trilha sonora Mulheres Versão.
Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim.